Colossenses capítulo 3. Entramos agora em mais um capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, uma das cartas escritas das suas prisões, em que mesmo longe o seu coração, próximo de suas ovelhas, preocupado com o desenvolvimento da igreja de Cristo ali na cidade de Colossos, a partir do que entendemos ser o capítulo 3, lembrando que esses numerozinhos não existiam nas escritas originais, Paulo escreveu um texto corrido e séculos depois os editores entenderam, por meio do cânon, que colocar números dividindo em trechos, como que endereço, CEP, rua, número e complemento, ficaria mais fácil para nós encontrarmos a referência, o texto em tela. O fato é que muitas vezes essas referências numéricas nos distanciaram do contexto que traz o entendimento desta mensagem completa. Portanto, é sempre bom compreender que não há necessariamente uma mudança de assunto, não há necessariamente uma mudança de tema, mas às vezes uma mudança de ênfase ou agora um direcionamento complementando aquilo que havia acabado de ser dito. Eu já disse para os irmãos em outras ocasiões que um dos nossos autores preferidos, J.I. Packer, diz que o Evangelho ao mesmo tempo expande e comprime. É uma forma de dizer com esta expressão que algumas vezes ele vai trazer o alívio e o descanso necessário e outras vezes ele vai trazer responsabilidade e compromisso. Algumas vezes ele trará o conforto e outras vezes ele trará o confronto. Algumas vezes o Evangelho será respostas e outras vezes o Evangelho será perguntas desafiadoras. O Evangelho tem esta capacidade, eu diria, ambígua, de ao mesmo tempo em que ele traz-nos a certeza da nova vida, a mensagem da graça, da misericórdia e do perdão. O Evangelho não dissocia os conceitos escriturísticos da justiça de Deus, do juízo de Deus, da santidade de Deus. Por que essa introdução é importante neste momento? Porque se você trouxe na memória ainda a mensagem de domingo passado, em que Paulo está cuidando para que aquela igreja não descambasse para uma religiosidade aparente, uma religiosidade de performance, uma religiosidade que, no primeiro olhar, parecia querer facilidade no caminho, por meio do não coma, não beba, não faça isso, não faça aquilo, e você vai ser um bom religioso. Vimos na semana passada, portanto, que Paulo estava cuidando para que aquela igreja não caísse no engano do sincretismo, esvaziando a exclusividade e suficiência da pessoa de Jesus como o único caminho para nos fazer conhecedores do Eterno, Deus Pai. Também nos advertiu sobre o cuidado de uma religiosidade legalista, algo que é tão tênue na nossa experiência da espiritualidade cristã, onde nós estabelecemos aqueles padrões muito mais moralistas do que morais. Não coma, não beba, não faça aquilo. Então nós criamos uma religiosidade onde nós julgamos as pessoas pela capacidade que elas têm de cumprir as regras. Cumprindo as regras, eu sou um bom religioso. E isso desemboca, transborda numa terceira característica de uma religiosidade vazia, a que Paulo alerta, diante da qual Paulo alerta os colossenses: cuidado com o ascetismo. Ou seja, não é porque você não faz alguma coisa que você é um bom crente. Lembra que eu até disse que o apóstolo Pedro nos ensina um pouco melhor o que isso significa? Aquele que roubava não roube mais. Ou seja, é um ascetismo, não vou roubar. Não, mas não é isso não. O evangelho não é só você não roubar, é você trabalhar para ganhar e com o que você ganha abençoar alguém com o fruto do seu trabalho. Ou seja, não é não fazer só. Objetivamente é você encontrar meios de fazer alguma coisa em prol de alguém. Então Paulo estava preocupado em colocar para aquelas pessoas que uma religiosidade legalista, uma religiosidade sincrética, uma religiosidade ascética, não era efetivamente o que significa espiritualidade em Jesus, esta nova vida e o novo reino que estava sendo inaugurado por meio de Jesus e, consequentemente, pelos seus seguidores, seus discípulos e agora então a igreja. O que muitas vezes pode parecer numa fala como esta, de modo isolado, e aliás, vivemos um contexto onde falas isoladas são altamente destrutivas, perigosíssimas. Mais do que nunca, nós precisamos retornar à necessidade de conhecer o contexto como um todo. Se o meu ensinamento ficasse só no domingo passado, poderia passar uma falsa impressão de que o Evangelho só expande. Então você pode fazer tudo porque não tem legalismo, não tem sincretismo, não tem ascetismo. Faça tudo o que você quiser e que ninguém te julgue pelo que você vai fazer, porque você é livre. Só que agora o apóstolo Paulo vai começar a comprimir. Por isso que, nesse contexto aqui, os números nos ajudam a compreender que não é uma mudança de assunto, mas é um ajustamento de conduta, de percepção, de compreensão. Porque até o final do capítulo 2, Paulo estava alertando aqueles cristãos para os perigos que vinham de fora. Este mundanismo que queria permear a igreja por meio de falsos ensinamentos, esvaziando a pessoa de Jesus, esvaziando o sentido da cruz. E Paulo, parece-me que até este momento na sua carta, estava dizendo àquelas pessoas: cuidado com o perigo que ronda a igreja, especialmente pelas pressões que vêm de fora. E agora o apóstolo Paulo vai começar a mudar um pouco o seu foco, ou ajustar um pouco mais o seu foco agora, para aproximar a sua percepção e dizer: mas cuidado também com o mundanismo que atua dentro de vocês. E a partir de agora parece que o evangelho vai começar a comprimir um pouquinho mais. Parece que agora vamos entender um pouco melhor que o evangelho também é um aspecto de uma transformação de consciência e de moral. Convido você a ler o capítulo 3, verso 1 a 4, que é a transição do que Paulo estava dizendo. Sim, em Cristo a nossa espiritualidade não pode ser uma experiência legalista, não é sincrética, porque é só Jesus e Ele basta. A nossa religiosidade não se satisfaz apenas com uma experiência ascética de eu não faço isso, não faço aquilo. Então Paulo agora vai dizer: portanto, note que Paulo está conectando as suas ideias para linkar uma ideia com a outra e dizer assim: então, a religião em Jesus não é nada disso. Mas vamos agora entender então como é que a espiritualidade em Cristo se mostra na vida daqueles que são chamados discípulos de Jesus? Então talvez agora, como eu viver ao ler o texto, ao me debruçar sobre todo o capítulo 3 já para compreender o contexto, eu falei: agora o negócio vai apertar um pouquinho mais, agora o torniquete, o torno sobre a mesa vai rodar e nós vamos nos sentir um pouquinho mais apertados, porque em que pese sermos livres. E se você se lembra bem, uma das frases que mais me impactou nas reflexões anteriores é que Ele, Jesus, nos tirou das trevas e nos transportou para o Seu reino, o reino do Filho amado. E eu lembro que uma frase que eu fiz questão de gravar bem no meu coração e no seu coração é: não adianta você se dizer livre se você não sabe para onde você está indo, porque quem se diz livre mas não sabe para onde vai, continua perdido. E agora Paulo vai começar a apontar o caminho. Paulo vai começar a apertar um pouco mais o torniquete para dizer: somos livres, mas existe um jeito de viver que nos torna iguais a Jesus. Não é de qualquer jeito, não é do seu jeito, e olha, pelo amor de Cristo, de forma nenhuma é do jeito do mundo. E aí começa então a apertar um pouco mais quando o evangelho, depois de expandir, falando da graça, falando da redenção, falando do Criador maravilhoso que é o Senhor Jesus, desde a criação de tudo lá estava Ele, sempre está Ele, sempre estará, mas agora Paulo vai dizer: mas há um perigo também que vem de dentro para fora. Portanto, E esse, portanto, então conecta as duas realidades. Aquilo que parece nos ser o caminho fácil não deve ser feito. E aquilo que deve ser feito talvez seja o caminho mais longo. Hoje, na nossa geração de dispositivos GPS e aplicativos de guia de trânsito, nós somos sempre tentados a pegar muitas vezes o caminho mais curto, mas algumas vezes, especialmente num contexto como o nosso carioca, os caminhos mais curtos podem nos levar a lugares perigosos. Me lembro bem quando eu cheguei na Ilha do Governador em 1997, na verdade, em 1996, quando fui conhecer a igreja da freguesia, meu querido, saudoso e inesquecível Edson Magalhães, pai do pastor Israel, me botou no Fiat Uno dele e falou assim: vem cá conhecer o buraco quente. Ele me levou lá dentro do Dendê. Eu fui à igreja para conhecer a igreja, o Magalhães me leva para conhecer o Dendê, para comprar picolé, porque era o melhor picolé na ilha que tinha. Nós fomos. Experiência maravilhosa. Entramos e saímos sem nenhum problema. De lá para cá, quer dizer, de lá para lá, porque depois disso vou chegar ao ponto final, eu aprendi o caminho. E muitas, incontáveis vezes, eu atravessava do Tauá para o Cocotá, passando por dentro do Morro do Dendê. Tranquilamente. Tínhamos uma família que tinha um mercado lá em cima. E funcionava dentro da realidade de uma comunidade que sempre foi em Janeiro, tranquilamente. Mas, quando foi passando o tempo, já não era mais tão seguro fazer este caminho. E hoje, nem embaixo é bom você dar mole. Em algum tempo era tão fácil cruzar um caminho que em circunstâncias normais poderia levar de 15 a 20 minutos, você fazia em 3 minutos. Podia ser fácil. E hoje ainda é o caminho mais curto, mas é um caminho proibido para quem quer salvar a vida. Muitas vezes a gente pode relacionar essa experiência de caminhos fáceis que nos levam ao perigo e ao risco de perder a própria vida, e reconhecer que talvez um caminho um pouco mais longe, um pouco mais apertado, um pouco mais distante, um pouco mais trabalhoso, é o que vai nos conduzir ao destino final de modo seguro. Parece-me que alguém já disse algo semelhante, né? O caminho largo conduz à perdição, e o caminho estreito é o que conduz à vida. Em outras palavras, é dizer o que Packer disse: o Evangelho, ao mesmo tempo em que ele expande, ele também comprime. E ai daqueles que acham que o Evangelho é o caminho mais fácil. O Evangelho é o caminho mais certo. O Evangelho é o caminho definido. O Evangelho é o caminho. E neste caminho, nós encontramos tudo o que precisamos para encontrar o sentido para a caminhada, para a viagem. Mas ele não é o caminho mais fácil. Note que, comparando esta ideia à ideia do domingo anterior, se você talvez recuperar na sua memória, vai lembrar que eu disse que uma religiosidade, por exemplo, legalista e ascética, ela facilita a experiência religiosa. Porque nós julgamos-nos mutuamente, dizendo assim: não, você é crente, o que você faz, não faz isso. Lembram da história da tatuagem? A gente olha pelo livro da capa e fala assim: não, fulano é muito mais crente do que outro, porque esse aqui tem menos tatuagem, não usa brinco, vem de bermuda, vem de calça, vem de paletó e gravata. Olha como ele fala, nunca falou um palavrão. E a gente acha que isso é mais fácil para dizer se uma pessoa é espiritualmente madura ou não, mas não é esse o caminho. Note que o caminho da religiosidade, ele parece facilitar a experiência. Mas o que Jesus está querendo estabelecer, e agora Paulo confirma no seu ensino, é que é o caminho um pouco mais difícil, que comprime, que transforma, que muda o nosso jeito. A palavra de Jesus, aquela mulher adúltera, é uma palavra contundente, e no grego original, claro que Jesus não falava grego, mas a tradução do Evangelho mostra uma atitude definitiva: vá e não peques mais. Ela não deixou de ser pecadora. Mas e se tratando daquele pecado propriamente dito, aquela atitude que levou à vergonha, à humilhação, à vexação e ao risco de ser julgada e oprimida pelos maus, Jesus fala assim: não interessa o que eles farão com você, me interessa agora você. Eles terão juízo dele. quanto a você, não peques mais. E a expressão ali é definitiva, que isso não seja mais uma prática na sua vida. Então note que o Evangelho dificulta um pouco o trabalho. Porque o Evangelho vai dizer para a gente, não é você fazer só o que você quer, não é você viver escravo das suas vontades, dos seus desejos, é uma atitude definitiva, no que depender de você, mude o seu jeito de viver. Então Paulo diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Parece um texto muito teológico, né? Um texto muito filosófico. Estamos em Cristo, Ele morreu, nós morremos, ressuscitados com Ele. Mas prepare-se, porque isso é só a introdução. Porque o que virá depois do versículo 5 em diante é o confronto, é o aperto, é esta compressão que o Evangelho faz a todo aquele que quer de fato um novo começo. Não sou mais como eu era. Agora eu sou como eu sou, porque Cristo está em mim. Talvez não seja o tipo de mensagem que encha tantos auditórios hoje. Porque o Evangelho, para muitos desejado, para muitos também anunciado, e por outros validado, não é o Evangelho cuja graça nos permite fazer o que quisermos. É o Evangelho cuja graça nos transforma e nos leva a fazer aquilo que Cristo quer que a gente faça. E que a gente seja identificado com Cristo e deseje mais de Cristo. Estas são as duas marcas essenciais de uma conversão. Para muitos, a palavra conversão não diz muito, porque alguns até contra-argumentam, mas eu não estou perdido. Então vale o meu alicerce. Para onde você está indo? Se você não sabe para onde você está indo, você está perdido. Não basta você estar livremente andando, fazendo o que você quer, vivendo como você gosta. Se você não sabe o seu destino, a sua jornada, o seu propósito. Perguntas que o mundo até hoje fazem, mas que não sabem onde encontrar as respostas, há uma perdição. E o processo de conversão, que é a mudança de vida, este novo nascimento é fruto desta primeira convicção. A partir de agora eu quero ser identificado com Cristo. E quero mais de Jesus. Esses quatro versículos do apóstolo Paulo retratam para mim essas duas marcas essenciais de alguém que realmente está vivendo a espiritualidade em Cristo e esta nova espiritualidade. Eu me identifico com Cristo. E eu quero mais de Cristo. Eu aspiro mais por Cristo. Como nós nos identificamos com Cristo? Acompanhe comigo no texto e nós vamos encontrar quatro marcas que nos identificam com Jesus. Primeiro, no versículo 3, Paulo vai dizer assim, eu vou mudar um pouco a ordem só para dar lógica. No versículo 3, ele diz assim, porque vocês morreram. Olhe para a cruz. E segundo o apóstolo Paulo, eu e você devemos estar muito mais perto da cruz do meio do que os dois malfeitores. Porque nós morremos com Cristo. Essa ideia espiritual da morte com Jesus é muito mais profunda do que a experiência daquele malfeitor que teve a sua conversão ali e muito, absolutamente antagônica, diferente à do outro que ainda blasfemou. Para Paulo, morrer com Cristo significa plena identificação e saber que naquela cruz, naquele cenário do Gólgota, aquela cruz do meio é o lugar exato onde eu devo estar, mortificando as minhas vontades, quebrando este poder da minha consciência para nutrir a consciência de Cristo. Sim, é porque é o que Paulo diz, tenhamos todos a mente de Cristo, isso é consciência, é o jeito de pensar, é o jeito de reagir. A identificação com Cristo começa por uma atitude que nos leva ao centro do Gólgota e nos coloca na mesma cruz em que Cristo morreu, dizendo: eu morri com Ele, porque Ele morreu por mim. É claro que o nosso senso de louvor e adoração é sempre dizer: Ele morreu por mim, foi por mim. Mas poucos chegamos ao ponto de dizer: eu estava lá também, eu morri com Ele. Porque agora eu devo ser uma nova pessoa, um novo jeito, novas reações, novas atitudes, novos pensamentos. Nós identificamos com Cristo quando nós morremos com Ele. Isto é uma mudança radical, que geometricamente é simbolizado pelos 180 graus, em que você muda contrariamente à direção para onde você estava indo. Lembra do que Paulo disse aos Gálatas? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Também escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que a vida dele só importa se viver para Cristo. Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. E é por isso que lá no capítulo, no versículo 4 ainda, ele vai dizer: quando Cristo, que é a vida de nós. Sabe quando alguém fala assim: a vida de fulano é futebol, a vida de fulano é música, a vida de fulano é trabalhar. Para Paulo, essa é a expressão que deveria referir-se a todos aqueles que querem seguir a Jesus. A vida de fulano é Jesus. É para isso que Paulo está dizendo que nós temos a vida de Cristo em nós. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifesta. Esse é o ideal da maturidade que nós acabamos de apresentar para você como desafio para o restante deste ano 2024. Crescer, fortalecer, amadurecer a nossa vida de tal modo que, tanto quanto alguém diz de alguém, a vida de Verstappen é agora dirigir e quebrar o recorde de Ayrton Senna. A vida de Bruno Henrique é futebol. A vida de fulano é ensinar, a vida de Beltrano é cantar. As pessoas olharem para nós e dizer assim: a vida daquela pessoa é Jesus. Imagine que mundo viveríamos se lá no trabalho, lá na escola, na sua casa, no seu condomínio, as pessoas olhassem para nós e dizer assim: a vida de Jesus se manifesta naquela pessoa. É o que para Paulo nos identifica, porque morremos com Cristo e vivemos em Cristo. Mas isso é possível porque opera em nós a ressurreição. Por isso que Paulo começou lá no versículo 1, dizendo assim: se vocês foram ressuscitados. Esse ser não é condição, é constatação. Paulo está dizendo com essa expressão: se foram ressuscitados, na verdade seria: uma vez que vocês foram ressuscitados. Então, o que opera em nós é aquele poder que tirou Lázaro da sepultura e que trouxe Jesus de volta e para lá nunca mais voltou. O poder que renova, que cura, que transforma. Nós temos dentro de nós este poder que nos torna habilitados. E quando eu digo que nos torna habilitados, é exatamente o conceito da carteira de motorista. Nem todo habilitado é hábil em dirigir. Bom, basta você andar pelos ruas da cidade. E se tem alguma coisa que para um bom motorista irrita é ter diante dele alguém inábil dirigindo. Como cansa dirigir numa cidade com maus motoristas? Porque muitas vezes pela inabilidade ele comete imprudência. E muitas vezes a imprudência também é fruto da imperícia. O que eu quero dizer com isso é que o poder da ressurreição nos habilita, mas é a nossa fé e o nosso aprendizado, a nossa experiência, que nos torna hábeis no agir conforme Jesus. É por isso que Paulo está começando a dizer: se vocês foram ressuscitados, não é uma condição, é uma constatação. Uma vez que vocês estão agora habilitados pelo poder que opera em vocês, que é o poder que tirou Jesus da morte, então vivam, façam diferente. Existe agora uma mudança completa no seu jeito de viver, e este desafio que toda a igreja deveria assumir. Vale aqui esta crítica recorrente que volta e meia vocês me ouvem fazer: nunca na história deste país tivemos tantos lugares abertos como igrejas. Mas ao mesmo tempo, nunca na história desse país vivemos tantos males de corrupção, de violência, de maldade, de mentira, de injúria, de perjúrio, de gente contra gente, de pessoas separadas. E aí a pergunta óbvia é: onde está Cristo nessas igrejas? Talvez esteja como o livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Está do lado de fora. Então o que Paulo está dizendo é que agora o perigo maior é o que está dentro da igreja. Não é o mundanismo que ameaça de fora para dentro, é o mundanismo que ameaça de dentro para fora. É o mundanismo do meu coração, da minha mente, da minha vontade. E é por isso então que Paulo primeiro se preocupa em identificar aqueles que se converteram. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Note que não é uma condição, é uma constatação. Todos nós que aqui exaltamos o nome de Jesus, fomos alcançados pelo poder da ressurreição. Recebemos a habilitação para vivermos uma nova vida. Falta-nos agora o desenvolvimento da habilidade, do compromisso e da vontade. É por isso que ele começa com "portanto". Já que há um perigo que ronda de fora para dentro, atentem para o perigo que ronda de dentro para fora. E Paulo agora vai comprimir. Se você depois passear os seus olhos do versículo 5 em diante, o negócio vai arrochar. Porque crente tem que ser diferente, sim. Não é pela aparência, não é pelo legalismo, mas é no coração, pelas atitudes que toma, pela vontade que expressa, pelas reações que tem, pelas palavras que profere, pelo jeito de amar. E o nosso amor tem que ser um amor melhor. Como diz Larry Crabb no seu livro fantástico que estamos lendo em família, que a Jane lê para mim. Então, estou quase com o livro todo lido também. E é um livro recomendadíssimo. Quero que você leia, até porque pode nos ajudar a compreender todo o capítulo 3. Viciados em Si Mesmo é o nome do livro. E o subtítulo diz exatamente: como a esperança do céu nos liberta de si mesmo, né? Do homem, do seu coração, de você. Como a esperança do céu liberta você deste mundo. E é exatamente quando eu li o capítulo 3 todo, ela começou a dizer: olha que coisa providencial. E logo ele nos ensina a dizer o seguinte: quer viver a esperança do céu? Comece a amar bem, amar direito, amar como Jesus. Aí eu fico extasiado, porque parece que Deus de fato nos toma pela mão com um jeito tão gracioso assim: vocês não sabem nada, deixa comigo que eu dou o tema para vocês, eu dou a ênfase para vocês, eu dou o texto para vocês, eu dou a mensagem do domingo para vocês, apenas deixa que eu fale. E eu fico extasiado como tantas vezes as providências de Deus se combinam de tal maneira que não há dúvida de que esse é o desafio para a gente esse tempo. De sermos melhores, identificados com Cristo. Rapidamente, há uma expressão que Paulo usa que eu preciso só esclarecer para não ficar naquela dúvida: mas o que significa estarmos escondidos em Cristo, né? Oculto. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Os falsos mestres aliciavam as pessoas, dizendo que os seus ensinos iam revelar para eles coisas ocultas que eles não conheciam. E era de fato um aliciamento, uma sedução, porque todos nós gostamos de coisas misteriosas. Só que nesta estratégia, segundo alguns estudiosos, os falsos mestres cooptavam as pessoas para fascinarem-se pelos seus ensinamentos, porque dizia que os seus livros tinham a sabedoria oculta, que ninguém sabia. Por que as religiões ocultistas atraem tanto? Porque a gente tem uma certa atração pelo mistério, pela tragédia, pela dor. A gente acaba sendo, de fato, dominado por essa sensação meio esquisita, meio masoquista, de ver uma casa sendo engolida pelas águas com duas pessoas no telhado, e a gente fica vendo aquilo recorrentemente. A gente vê um acidente acontecer na Rádio Oeste, um ônibus que ceifa a vida de um motociclista e deixa o outro praticamente à morte, e a gente fica vendo a imagem ali. A gente tem uma certa atração pela coisa que um dia ninguém conhecia, ninguém mostrava e agora todo mundo quer ver. Em outras palavras, era o que Paulo estava querendo dizer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aspas de Paulo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se fascinem pelo que os sábios deste mundo querem contar para vocês com uma grande sabedoria. Porque o que é mais precioso para vocês está oculto em Jesus. Então vá a Jesus e Ele vai revelar para vocês. É por isso que Paulo está dizendo que a vida de vocês está oculta em Cristo. Aquelas pessoas entenderam claramente, porque Paulo estava usando uma expressão comum daquele contexto cultural e religioso, porque os falsos mestres prometiam revelar coisas ocultas para quem seguissem seus ensinamentos, prometendo sabedoria, prometendo sucesso, prometendo conhecimento. E aí Paulo fala assim: parem com isso, não caiam nessa falácia, não caiam nessa sedução, porque a vida de vocês, ela está oculta, guardada, ela é preciosa em Jesus. Então, satisfaçam-se com Cristo. Esta identificação com Jesus. Morremos com Cristo, vivemos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos ocultos em Cristo. Que coisa maravilhosa que marca a vida de um convertido em Jesus, de alguém que tem uma vida transformada por Jesus. E agora, consequentemente, Paulo vai dizer, e aí é o sentido prático desse texto, o que isso resulta? É que um convertido, ele tem aspiração por Cristo. Ele quer mais de Cristo. Então, Paulo usa duas expressões aqui. Primeiro, os convertidos buscam mais a glória em Cristo e de Cristo do que as glórias que este mundo pode nos oferecer. No versículo 1, Paulo vai dizer, já que vocês, o se é já que, uma vez que vocês estão ressuscitados, busquem as coisas lá do alto. Como eu disse, é exatamente o que Larry Crabb está desenvolvendo nesse livro que estamos lendo. Como buscar as coisas do alto nos libertam das prisões e da escravidão que este mundo nos comete. Viciados em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas auto-justificativas. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, é o meu jeito de ser. Lembra que semana passada eu falei que tem muito crente que lê horóscopo para justificar os seus jeitos de ser? Ah, eu sou pisciano mesmo. Leonino. Capricorniano. Eu sei lá o que isso significa, mas eu sei que tem muita gente que olha o seu horóscopo do dia e fala assim, hoje vai dar ruim. Aí caça, nem percebeu que a cópia colada do ano passado, desse dia. O editor está lá, hoje eu vou colocar esse aqui, não. Aí se cai o negócio lá, misturou o papel, bagunça toda a sua vida e você cai nessa história. Mas tem muita gente que olha para isso, não, mas é o meu signo, eu nem sei por que é ascendente, descendente, eu sei lá. Nunca, nem faço questão, nem me explicar. Me explica. Vamos conversar, se você sabe, me explica. Aí depois eu converso com você. Ninguém vai aparecer para me explicar. Ninguém. Eu vou ficar na dúvida mesmo. E aí Paulo está dizendo, você está tão apegado a essas coisas desta terra. E um dia tudo acaba, o sol está esquentando, gente. Presta atenção. Terceira lei da termodinâmica, esquenta, 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 um dia apaga. Um dia tudo vai acabar. E o verdadeiro crente em Jesus, ele tem uma aspiração incontrolável pela eternidade. Isso muda o nosso jeito de ser, de viver, de enfrentar a vida, de enfrentar as situações, as circunstâncias, as dores, a morte, a escassez, a injúria, a ofensa. Como é que Paulo resistiu às prisões? Como é que Paulo e Silas cantavam à meia-noite? Por que eles não fugiram quando tudo se abriu diante deles? Porque eles estavam apegados às coisas do alto. O crente em Jesus busca mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. Esse sentido de buscar aqui não é apenas investigar. Não é essa busca da curiosidade, não. O sentido aqui é de alguém que está à procura de um tesouro. É uma busca incansável e perseverante. E no versículo 2, Paulo vai dizer, e o crente em Jesus, diz lá o versículo 2, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. A nossa mente está ocupada com as coisas que glorificam a Deus. Este pensar aqui é muito mais do que um exercício, mas é um estado de mente. Não é este pensamento do raciocínio. É um estado emocional em que tudo na sua vida, a esfera das suas motivações, estão estabelecidas naquilo que é eterno. O seu projeto de vida, que pode ser até ganhar muito dinheiro, tem um fundamento: glorificar a Deus pela sua riqueza. Porque a diferença entre o rico que entra no reino dos céus, o rico que não entra no reino dos céus, e tinha rico no reino dos céus, no reino de Deus. José de Arimateia era rico, tanto que tinha um túmulo, que na época era algo só para quem tinha muito dinheiro, e o coração dele pertencia ao reino, porque ele acolheu o corpo de Jesus. Então, o reino de Deus não é um lugar que faz esse tipo de acepção, não. Mas a diferença é que o rico no reino de Deus, ele tem para doar. E o rico, sem o reino de Deus, é aquele que volta triste, porque tem muitas riquezas, como foi a história do jovem rico. É isso que Paulo está dizendo: pense nas coisas do alto. Busquem e pensem nas coisas do alto. As suas motivações, os seus projetos de vida, a sua carreira, seja a sua profissão, a sua família, o seu namoro, o seu casamento, tudo está estabelecido numa motivação que é eterna e não apenas para esta vida. É o que diferencia o mundo da igreja. E é o que Paulo agora vai começar a tratar a partir deste tempo, do que de fato nos identifica como Cristo, com Cristo, nosso jeito de viver. Ele morreu por nós e nós morremos com Ele. Nós vivemos hoje com Ele porque ressuscitamos com Ele. Desenvolvamos esta habilitação por meio da habilidade de enfrentar a vida como Jesus. É por isso que nos assentamos à mesa também, para celebrar a bondade do Senhor que nos fez isso que somos hoje, Igreja de Cristo, convertidos em Jesus, querendo viver como Ele, para que a vida que está por meio de nós sendo mostrada manifeste a glória eterna do Pai.